Eu creio que esse tema que a gente está vendo de Mateus 6, o Senhor quer realmente sedimentar isso no nosso coração. Porque, meditando, né, um pouco nesse texto a mais, e o Senhor também mostrou alguns aspectos desde o começo da sua obra com o povo de Deus em relação a essa questão. Da questão dos tesouros, né? Da questão dos nossos olhos simples, termos olhos simples ou olhos bons, né? Como diz ali, capítulo 6. Também da questão da nossa vida nesse tempo muitas vezes inquieta com tantas coisas, né? Mas o Senhor diz que a gente não deve ter cuidado quanto à nossa vida, que tudo que for necessário para nós, Ele nos acrescentará, né? Se tão somente buscarmos primeiro a Ele. Eu creio que, realmente para nós, né, que hoje somos reis e sacerdotes em Cristo, o Senhor quer sedimentar isso no nosso coração, porque o engano está presente e a palavra diz, né, que devemos cuidar para não sermos enganados nesse tempo. Está em Mateus 24. E o engano está muito sutil. Então, o Senhor quer nos guardar desse tempo. E, olhando aqui um pouco a vida do início do povo de Deus, a gente consegue enxergar que Deus, desde Abraão, quando ali em Abraão criou o povo de Israel, desde ali o Senhor teve zelo por essa questão de Mateus 6, em relação aos tesouros que estão no nosso coração, aos cuidados com o mundo e com a carne. Então, o que acontece que ele deu um enunciado, até que o Juvenal comentou na reunião passada, que está em Deuteronômio 17, os irmãos podem abrir ali, quando ele trouxe um dito, os deveres dos reis, né? E nós devemos considerar isso para a nossa vida hoje, porque hoje nós somos reis e sacerdotes em Cristo. E temos que ter essas atitudes aqui que o Senhor colocou, no versículo 16 ao 19. No Deuteronômio, né? Ali diz assim: porém, ele não multiplicará para si cavalos, falando em relação aos reis, né? Nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro um traslado desta lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para cumpri-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Esta foi alguns encaminhamentos dados ao rei. E eles estão diretamente ligados a Mateus 6, a questão que ouvimos semana passada, da concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Cada um deles tem um pouco em cada uma dessas três concupiscências. E eu queria compartilhar um pouco para os irmãos da questão aqui, desse versículo 16. Porém, ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por este caminho. Um irmão estudioso na palavra, ele fez uma verificação sobre o significado da questão dos animais no antigo Império Egípcio, que era o maior império da época, relacionado com o povo hebreu. E a conclusão que ele chegou é assim, é muito tremenda, né? O que significam os cavalos? Os cavalos, eles têm um significado natural no mundo de ambição, de poder, de triunfo natural. E se nós lermos todo o Pentateuco, nós vamos ver que em poucos momentos se fala em cavalos, a não ser no Egito, principalmente no Egito. Outros povos, os cananeus, que depois foram ganhos por Israel, eles também tinham, porque eles tinham muita afinidade com o Egito. Mas o povo de Israel, Deus tinha dado esse enunciado para eles. Na versão alemã diz aqui, não tereis muitos cavalos. Aqui diz, não se multiplicará para si cavalos. Né? Então, foi algo assim que chamou a atenção. Se a gente vê lá desde o começo, na vida de Abraão, vamos abrir ele em Gênesis 12. Gênesis foi o livro onde ali iniciou, né, o povo de Deus, através da vida de Abraão, o pai da fé, né, onde todas as famílias da terra seriam benditas. E desde o início lá, o Senhor começou a advertir o seu povo quanto aos seus olhos serem simples. No versículo 16 de Gênesis 12, nós sabemos que Abraão foi para o Egito. Né? E aqui nós vemos o seguinte, quando ele voltou para sua terra, e fez bem a Abraão por amor dela, e ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. E depois ele voltou, saiu do Egito com estes animais. Você não vê cavalos aí. O cavalo, ele era um animal muito típico do Egito. Por quê? Por causa da sustentação da paz no Egito e das guerras que haviam naquela região. E Abraão não tinha cavalos. Provavelmente não tinha cavalos. Não achamos na palavra nada, mas aqui mostra muito claro que ele tinha animais, principalmente animais para sacrifícios, para comida, para transporte e também para muitas mais tarde também para trabalhar na terra, né? Ou para carregar coisas dentro de carroças, eles usavam bois. Mas os cavalos não eram comuns no povo de Israel. O cavalo, ele significa um poderio do mundo. Mundo mais carne humana, força do próprio braço. E essa sequência seguiu para Isaac. Se a gente for um pouco mais para frente ali, Gênesis 24, no versículo 35. Tudo que era de Abraão passou para Isaac. E o Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que foi engrandecido. Deu-lhe ovelhas e vacas e prata e ouro e servas e camelos e jumentos. O que Abraão tinha foi dado a Isaac. O cuidado e a dependência de Deus passaram para a vida de Isaac. Estes animais, eles não são animais que expressam uma vida simples. Por quê? Porque são animais que Abraão, Isaac e Jacó viviam em tendas, então eles saíam de um lugar e iam para outro, armavam suas tendas, e esses animais ficavam ali, eram pastoreados por eles, era gado é pastoreado. Agora, cavalos exigiam toda uma estrutura de estaleiros, né? Eles se movimentam muito mais, são muito mais difíceis de você tratar. Então, isso mostrava que o povo de Deus andava numa simplicidade, tinha olhos simples. O povo de Deus não se envolvia com o mundo. Eu creio que isso o Senhor quer sedimentar no nosso coração. O envolvimento sutil com o mundo hoje pode custar nossa vida amanhã. Isaac permaneceu simples, um homem de oração, foi abençoado, casou com a mulher que o Senhor lhe mostrou, né? Vivia na simplicidade. Depois vem o Jacó, em Gênesis 32. Vamos seguir por enquanto em Gênesis, para os irmãos verem este posicionamento do povo, de Deus. No versículo 14 e 15 do capítulo 32. Jacó, né, depois que quis encontrar Esaú, ele resolveu dar um presente para Esaú. Ele estava um pouco receoso com o encontro com o irmão. E o que ele fez? Né? Ele mandou um presente. 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros. 30 camelas de leite com suas crias. 40 vacas e 10 novilhos. 20 jumentas e 10 jumentinhos. Você não vê cavalos. O presente foi um presente simples, de animais comuns entre o povo. Até o presente foi assim. Eles tinham o cuidado de permanecer com aquilo que Deus tinha falado. Abraão permaneceu na simplicidade, Isaac permaneceu na simplicidade, Jacó teve um grande tratamento do Senhor na sua vida, mas procurou no final permanecer na simplicidade. E assim ia seguindo. Mesmo tendo muita influência do Egito, porque toda aquela região era altamente influenciada pelo Egito, pelo mundo. Todos os irmãos sabem que o Egito significa mundo. E o mundo tem suas artimanhas, tem seus espíritos, tem suas, como podemos dizer, suas maneiras de procurar nos persuadir. E o maior deles é o cavalo. Se nós olharmos no Apocalipse, se não me engano, capítulo 7, diz lá os três cavalos do anticristo, né? O vermelho, o preto e o amarelo. São cavalos que disseminaram terrível destruição. E já estão agindo hoje, porque diz que o espírito do anticristo já está vigente. Então, temos essa clareza no nosso coração. Depois vem a vida de José. José foi para o Egito e ficou por lá. Teve uma tremenda moenda na vida dele, mas o seu coração permanecia na simplicidade. Veja o capítulo 46, quando ele recebeu ali seus irmãos, mandou chamar o pai para estar junto dele, ele teve um cuidado. Antes de apresentá-los a Faraó, ele disse o seguinte, versículo 32 do capítulo 46. E os homens são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas, as suas vacas e tudo que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser, qual é o vosso negócio? Então direis, teus servos foram homens de gado, desde a nossa mocidade até agora. Tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é abominável aos egípcios. Olha, se tem uma coisa que o mundo não gosta, é de alguém que quer viver na simplicidade. O mundo vai fazer tudo para influenciar nossa carne, a desejar coisas, a desejar sair da simplicidade. Eu creio que Josué foi muito bem, foi sábio, porque ele, pelo menos naquele momento, ele procurou guardar os seus irmãos. Ele sabia que estava trazendo praticamente os hebreus para viver ali. Então ele mandou eles para uma região chamada de Gósen, né, que é no delta do Nilo, onde é que o Nilo entra no se não me engano, no mar Mediterrâneo. Né? É uma região muito boa para pastagens e tudo, e ficava um pouco afastado das grandes cidades. ele procurou preservar o povo na simplicidade. E ali eles ganharam comida, né? Eles não morreram de fome, o povo hebreu foi salvo, estava no propósito de Deus. José procurou se manter longe do mundo, mesmo estando ali, e sendo ali governador. Ele estava com cuidado, um zelo por seus irmãos e por Jacó, né? Olha, o Egito não gosta de pastor de ovelhas, e não gosta muito de ovelhas também. O Egito também não gostava de jumentos, porque eles achavam que o jumento era um animal muito simples. Ele simplesmente servia para cargas, era lento, não servia para a guerra, não havia glória num jumento. Não gostavam desse tipo de animal. Não gostavam muito de ovelhas. Tinham ovelhas para alimento, tinham. Mas elas eram tratadas longe das grandes cidades, em subúrbios, digamos assim. Porque eles não conseguiam ver aquele pastoreamento de ovelhas, porque não era comum deles. Isso era comum de outros povos. Eles sabiam que era comum dos hebreus e de outros povos que faziam isso. Então, veja, irmãos, a gente tem que entender que o mundo nos odeia. O mundo não gosta da simplicidade. E isso, para nós, tem que ser uma alegria. Porque a palavra diz, se formos odiados nesse mundo, né, as tribulações nesse mundo, mas maior será a nossa glória nos céus com o Senhor, né? Agora, veja ainda no capítulo 45, um pouco à frente, no versículo 23. José mandou algumas coisas para Jacó, né? E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito. E 10 jumentos carregados de trigo e pão e comida para o seu pai para o caminho. Josué provavelmente não usou usar cavalos. Ele usou jumentos para levar a carga de volta ali ao seu pai, alimento para que ele viesse para o Egito. José tinha um olho simples. Nós ouvimos domingo, né? Ele viu uma situação. Aquela situação, ele procurou exaltar o Senhor e fugiu do mal. Ele procurava ter aqueles olhos simples lá de Mateus 6. Que o Senhor nos ajude a ter esse cuidado, né, nos nossos dias. E o tempo foi passando. O povo, infelizmente, ali cresceu aos redores, mas foi escravizado pelo mundo. E aí só começou a sofrer bastante. Os irmãos conhecem a história. O povo trabalhou ali incessantemente, muitos anos. Sofreu na mão do Egito. Infelizmente, aprendeu a amar um pouco o Egito. Amou algumas coisas ali que eram desejáveis. Mas o Senhor resolveu libertá-lo e usou Moisés para isso. E quando Moisés libertou o povo, eu acho tremendo isso aqui, Miriam cantou, né, ao Senhor. Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Lançou no mar a espada de Faraó. Às vezes a gente pode pensar, puxa, mas eu não posso participar disso que o mundo faz. É difícil para mim, mas eu gosto disso. Eu desejo participar. Mas eu não posso. Enquanto a nossa situação deveria ser ao contrário. Deveríamos fazer que nem Jetro, o pai, o sogro, né, de Moisés. Ele, na verdade, se alegrou. Veja lá, Êxodo 17, versículo 9. Depois que o povo foi liberto por Moisés do Egito, o povo saiu, foi dado ao povo aquilo que nós já falamos, a água do Espírito, a palavra de Deus. E Jetro se alegrou quando viu Moisés e o povo livre. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. Versículo 9, capítulo 18 de Êxodo. Isso aqui deve ser a nossa vivência. Nos alegrar. Eu não posso participar disto que o mundo faz, mas eu me alegro. Porque o Senhor me libertou. Em muitas áreas nossa vida é muito difícil isso. É uma luta constante entre carne e espírito. A carne deseja participar de algo do mundo. Mas o espírito luta contra. Não vá. Por fim é perdição e é vaidade. Então, é um cuidado que nós temos que ter, irmãos. Manter os olhos simples, estar contente com vestir, com cobrir-se, com o que temos que comer. Se o Senhor nos deu uma casa, um carro, graças a Deus. Não podemos angariar muito nessa terra, irmãos. Ainda mais nos nossos dias, temos que ser muito zelosos quanto a isso. Olha, mas a história continua. O povo foi liberto, os irmãos conhecem, andou 40 anos no deserto, sofreu, mas eles não tinham cavalos. Talvez tinham alguns, mas não se ouve falar. Se você lê o Êxodo inteiro, se você lê Deuteronômio, se você lê Levítico, você não ouve falar de cavalos. O povo andava marchando. Até para carregar o santuário, para carregar o tabernáculo que Moisés construiu. Os levitas receberam bois e carroças somente. E só duas casas receberam isso. Porque os coatitas que tinham que levar o que é santo, né, o santuário, a arca, o candelabro, os altares, eles nem bois não podiam usar. Tinham que carregar tudo no ombro. Tudo é um serviço de sacrifício, de alegria ao Senhor. Sem influência do mundo, alguma. E quando Davi foi tentar fazer diferente, morreram dois. Não podemos fazer diferente da ordem divina. Se a ordem divina é para nós, não multipliquem cavalos. Creio que a gente deve seguir isso assim com muito zelo, né? Permanecer na simplicidade. Nem que isso custe a nossa própria vida. Nem que isso custe a mortificação da nossa carne e da nossa alma. Vale a pena. Porque nós não temos imaginação suficiente, irmãos. Porque diz que o amor de Deus é imensurável, é acima de qualquer entendimento. Nós não sabemos completamente como será quando reinarmos com Cristo. Mas uma coisa a gente tem certeza, que aquilo que nós veremos, aquilo que nós participaremos, é infinitamente maior do que qualquer desejo que nós tenhamos no mundo aqui. Vale a pena. Rejeitar o mundo. É difícil? É. Nós temos desejo de fazer muitas coisas? Temos. Mas se pedirmos ao Senhor que incendeie nosso coração, aquele verso de Salmo 39, para nos ajudar nessa batalha, o Senhor vai nos ajudar. Vai chegar um momento que nós não teremos mais desejo das coisas desse mundo. Josué foi eleito por Deus para entrar com o povo na terra prometida. E ele teve grandes batalhas a enfrentar, né? Agora, uma coisa interessante. Josué manteve a ordem divina. O que, que foi lhe dito? Olha, você deve guerrear para entrar na terra e possuí-la. Só isso. Josué não era para ganhar o mundo, como os egípcios queriam. E tanto faziam, guerreavam para abarcar tudo. Ele tinha Moisés tinha passado para ele, ó, você vai entrar com o povo e vai conquistar essa terra dos cananeus. Ele deu a delimitação para ele e tudo. E Josué foi servo de Deus, foi servo de Moisés e foi fiel nisso. Ele guerreou muito, mas para conquistar aquilo que Deus queria somente. Ele não queria conquistar o mundo. E uma das batalhas dele, os irmãos conhecem algumas batalhas de Josué, né? A primeira foi contra a própria carne, os amalequitas. Quando Moisés erguia a vara, Josué e o povo lutavam e eles venciam. Aí ele cansava, o povo começava a perder. Até que levantaram as mãos dele, Arão, né? Levantaram e aí ele foi vitorioso. Ali ele teve um grande aprendizado, que ele precisava mortificar a carne, lutar. Desde o começo ali que ele foi chamado para... Ele precisava fazer isso. E ele se portou dessa maneira. Agora veja ali em Josué 11, uma outra batalha, né? Ele venceu muitos reis. Josué capítulo 11, versículo 4. Vocês lembram da batalha dele contra Jericó? Como foi a batalha? Foi homens marchando em redor dos muros. Na hora do... que foi necessário, eles tocaram a trombeta e gritaram, os muros caíram e eles entraram e mataram todos a fio da espada. Por quê? Porque havia dependência de Deus. Não dependeram do mundo. Um grande segredo, irmãos, para a gente vencer em relação à simplicidade dos olhos, as coisas da vida que a gente vê, a nossa externalização com o mundo, é essa. É querer depender do Senhor somente. Esses homens dependeram do Senhor. Que o Senhor nos ajude a depender dele nesse tempo, né? Olha lá o versículo 4. Saíram, pois, estes, e todos os seus exércitos com eles. Muito povo, em multidão como a areia que está na areia do, na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Naquela época, a maioria dos cavalos eram presos aos carros. No Egito era assim, os cananeus também agiam assim. Não eram cavalos cavalgados. Eles tinham aqueles carros onde iam três ou quatro soldados e botavam três ou quatro cavalos na frente para ganhar velocidade. Mas usavam muitos cavalos. Então se imagina, eram mais cavalos do que pessoas. E esses povos vieram contra Josué. E olha o que aconteceu, no versículo 5. Todos esses reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué, não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já retarás e os seus carros queimarás a fogo. E Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom e atacou-os de repente. E o Senhor os deu nas mãos de Israel. E eles os feriram e os perseguiram até Grande Sidom e até Misrefot-Maim e até o Vale de Mispa ao Oriente. Feriram até não lhes deixarem nenhum. E fez-lhes Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos já retou e os seus carros queimou a fogo. O que significa já retar um cavalo? Isso. É aleijar um cavalo. O que eles faziam? Eles passavam a espada atrás do joelho do cavalo, onde passam os nervos locomotores dele. Eles passavam o fio da espada atrás dos joelhos, aleijavam o cavalo na hora. Ele morria ali ensanguentado, sem poder se mover mais. É assim que ele agia. Eles exterminavam a carne. Exterminavam o que é do mundo. Era algo radical. Eu fico imaginando essas guerras, né? Centenas de cavalos ali, ensanguentando ali, morrendo, aleijados. Não é algo comum para os nossos olhos, né? Agora, eu creio que a gente deve ser tão radical quanto eles foram em relação à carne e as coisas do mundo. Josué obedeceu ao Senhor. Não ficou com os cavalos, derrotou todos eles. E o Senhor pelejava, o Senhor disse, ó, eu vou dar eles na mão de vocês, não se preocupe. E Deus fazia de tal maneira que esses povos caíam nas mãos de Israel. Teve uma outra história de Josué também, que diz que Saraiva caiu do céu. Muito exército. Deus mandou pedras do céu. Matou quase todos eles. E os que não conseguiram fugir. Josué dependia do Senhor. Ele não dependia de cavalos para guerrear. Nós não precisamos, irmãos, depender das coisas do mundo para batalhar pela fé nos nossos dias. O Senhor nos dá as necessidades que o mundo tem e que nós precisamos para viver. Isso está muito claro, o irmão colocou semana passada. Todas estas coisas vos serão dadas. Quais estas? A comida, a bebida, onde você se cobrir, uma casa, o que for necessário o Senhor dá. Nunca, ele nunca vai nos dar e nos faltar. Só que o que o Senhor realmente quer é que o nosso desejo, que o nosso homem interior seja longe do mundo e dependente de Deus. Que nosso coração dependa do Senhor. É ali, no coração, que precisa ser, que a gente precisa ser, já retar o mundo. Precisa cortar o nervo do mundo ali. E o tempo passou, aí vieram os juízes. Juízes, capítulo 7. Vou dar apenas um exemplo aqui da vida de Gideão, que vocês também conhecem. Gideão ia lutar e no final sobraram 300 para lutar com ele. No versículo 20 ao 22 do capítulo 7 de Juízes. Mas Gideão dependeu do Senhor. Assim, tocaram as três companhias as buzinas e quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas e nas suas mãos direitas as buzinas, para tocarem e clamaram, espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr e gritando fugiu. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. E isto em todo o arraial, que fugiu para Zererá, até Bate-Sitá, até os limites de Abel-Meloá, acima de Tebate. Ele foi vitorioso, irmãos, com o poder do Senhor. Ele dependeu unicamente da ação do Senhor. Não precisou de cavalos para lutar. E enfim vieram os reis. Primeiro, podemos citar aqui o exemplo de Jônatas. 1 Samuel, filho de Saul. 1 Samuel 13, versículos 5 e 6. A primeira guerra ali foi contra os filisteus, né? E o filho de Saul era corajoso. Ele não tinha medo, ele tinha amor ao Senhor. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30 mil carros e 6 mil cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está à beira do mar. E subiram e se acamparam em Micmas, a oriente de Bet-Avém. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais e pelos penhascos e pelas fortificações e pelas covas. O povo ficou com um pouco de medo, né? Porque viu 6 mil cavaleiros. Mas eles foram vitoriosos. Veja agora o capítulo 14, no versículo 6. Disse, pois, Jônatas ao moço que levava as armas, vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. E ele foi apenas com aquele homem, e diz ali que ele matou 20 homens nos primeiros caminhos dele. E aquele povo temeu, né? E ele foi vitorioso ali. Jônatas, um homem que amava o Senhor, que amou Davi, né? Dependeu do Senhor. Não teve medo. E por fim chegamos a Davi. Davi também foi um homem que derramou muito sangue, para trazer a paz a Israel, para vencer os inimigos que ainda restavam ali. Ele tinha o coração do Senhor, ele tinha um coração para se abster do mundo, teve quedas, mas rápido em se arrepender, nunca voltou a esses caminhos errados. Era um homem que tinha o coração de Deus. Muitas vezes nós caímos também, somos falhos, dependemos do mundo em algumas circunstâncias, amamos o mundo em outras. A palavra diz não ameis o mundo, mas muitas vezes nós amamos algumas coisas que nos trazem prejuízo depois. Mas Davi era rápido em se conciliar com o propósito de Deus. E ele também batalhou bastante, muitas guerras, né? E uma eu vou colocar aqui para os irmãos, está em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 4 e 14. Nós vivemos numa batalha nos nossos dias, irmãos. Não é uma batalha fácil. Contra a nossa própria carne e contra o mundo. Ele derrotou os moabitas e depois veio um outro rei contra ele. E diz assim, ó. E tomou-lhe Davi 1.000 carros e 700 cavaleiros e 20.000 homens de pé, e Davi jarretou a todos os cavalos dos carros e reservou dele 100 carros. O que que Davi fez? Exatamente aquilo que Josué fez. Manteve a simplicidade de Abraão, Jacó. A vida de Davi com seus exércitos sempre era um exército que caminhava, né, que lutava, dependendo do Senhor. Ele fez a mesma coisa, já aleijou todos os cavalos. Diz aqui que ele reservou 100 carros, provavelmente, né, 100 carros somente. De repente, para colocar bois ou alguma outra coisa. Mas os despojos nunca incluíam cavalos, eles procuravam eliminar. Porque era o mandamento do Senhor. Davi, ele lia a lei do Senhor. E quando ele leu lá, diz ele que todos os dias meditava. Então ele leu lá, olha, não acumularás para ti cavalos. Não volte ao Egito. Davi tinha essa consciência da simplicidade de vida que ele precisava ter. E ele procurou, de certa forma, se esforçar nisso, né? Então, Davi batalhou assim. Ele não permitiu que ele perdesse essa simplicidade, né, de fazer algo contra a vontade do Senhor. Ele procurou se esmerar em seguir a vontade do Senhor. Vamos abrir ainda 1 Reis 2, 3. São muitos versículos, irmãos, mas é para a gente compreender como desde o início o Senhor vem falando. E o povo foi crendo nisso, na vontade de Deus. E chegou um momento que ele precisou passar essa vida, essa experimentação dele para o filho Salomão. E ele disse aqui nesse versículo, né? E guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e para onde quer que fores. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse te faltará sucessor no trono de Israel. Davi passou a responsabilidade para Samuel. Samuel, cuidado com o mundo. Cuidado com o teu próprio desejo. Anda conforme a lei do Senhor. Salomão, a princípio, começou bem, mas ele cometeu um erro grave, que está no capítulo 3, versículo 1. Ele já desobedeceu aquele primeiro versículo que nós lemos lá referente aos reis, né? E Salomão se aparentou com o faraó, rei do Egito. E tomou a filha de faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha de Jerusalém em redor. Salomão tinha uma semente no seu coração que não era boa. Os seus olhos estavam começando a ficar duplos. Ele entregou um dos seus olhos para o mundo. Casou com a mulher egípcia. E aí, com isso, irmãos, ele liberou todos aqueles espíritos do mundo a entrarem em Israel. A gente precisa estar muito atento, irmãos, para não casar com nada desse mundo que não agrada ao Senhor. É o início, é a primeira porta que você abre. E ali em diante, a destruição é grande. Salomão fez isso e procurou perseverar no Senhor, né? Ali o Senhor o engrandeceu, deu riqueza a ele. Ele construiu o templo, dedicou o templo. Procurou servir o Senhor. Só que aquela pequena semente estava ali. E chegou uma hora, irmãos, que ele não conseguiu suportar isso. Aquilo começou a fervilhar no seu coração. Uma maneira da gente descobrir se alguma coisa que nós estamos participando do mundo, ou da nossa própria vontade, não é da vontade de Deus, é quando algo lá dentro começa a incomodar. A nossa consciência começa a falar. Começa a entrar em choque com o Espírito do Senhor. Aí é um momento que a gente precisa parar e pensar, puxa, será que isso que eu estou fazendo é da vontade de Deus mesmo? E creio que na sua experiência isso começou a acontecer. Veja ali em 1 Reis 10, um pouco à frente ali, no versículo 25. Chegou uma hora que o seu coração abriu, né, aquilo que ele tinha realmente. E toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. E cada um trazia o seu presente, vasos de prata e vasos de ouro, e roupas, armaduras e especiarias, cavalos e mulas. Isso faziam de ano em ano. Também ajuntou Salomão cavalos e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros. E os levou às cidades dos carros e junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras e cedros em abundância como sicômoros que estão nas planícies. E traziam do Egito para Salomão cavalos e linho fino, e fio de linho. E os mercadores do rei recebiam o fio de linho por um certo preço. E subia e saía um carro do Egito por 600 ciclos de prata. E um cavalo por 150. E assim, por meio deles, eram exportados para todos os reis eteus e para os reis da Síria. Salomão começou a juntar cavalos. E não só juntar. Com as riquezas que Deus deu para ele, ele começou a comprar cavalos. Isso é um posicionamento ainda pior. Deus nos dá algo maravilhoso e a gente começa a usar isso para o mundo. Mais ou menos essa expressão. Começou a usar das suas riquezas para lá comprar carros e cavalos. Tem um outro texto aqui que diz que ele tinha centenas de estrebarias em todo o reino de Israel. Mandou montar muitas estrebarias. E outra coisa, ele começou, ao invés de depender do Senhor, para manter a paz que havia na região na época. Realmente havia uma paz. Com Davi, Davi deixou o reino numa determinada paz para ele. Havia paz com os moradores ao redor. Só que, ao invés de continuar dependendo de Deus para manter a paz, ele confiou em cavalos para manter a paz. Porque diz que esses reinos temiam ele pela quantidade de cavalos, pela quantidade de poder bélico que ele já tinha. Olha, irmãos, o olho duplicou. Um olho que era simples, ele agora era duplo. Confiava no cavalo e confiava no Senhor. Mas a coisa choca. Não tem como. uma hora isso vem à luz. É um perigo, irmãos. Todos nós estamos suscetíveis, eu e você, cada instante, nas coisas sutis ou nas coisas não sutis, a perder a simplicidade dos olhos e começar a olhar duplamente. É realmente um tempo que a gente precisa vigiar, né? Pedir ao Senhor a nos dar olhos simples, a ter cuidado. Não podemos, né, nos dar... Temos recebido tanto do Senhor. Nos alegremos naquilo que o Senhor tem nos dado. Principalmente a sua poderosa palavra, a expressão de vida que Ele tem nos dado, a simplicidade da vida da igreja. Se vivermos a simplicidade com a igreja, reinaremos com o Senhor. Se sofrermos na simplicidade, reinaremos com o Senhor. Eu creio que vale muito mais a pena do que a gente sem começar a seguir algum caminho deste mundo. Eu creio que o Senhor tem reiterado essas exortações para realmente sedimentar nosso coração numa verdade. Porque eu creio que chegarão dias que nós seremos confrontados grandemente para ver se permanecemos fiéis, né? Aí aqui nós começamos a ver o coração de Salomão. Veja o capítulo 11 de 1 Reis, pouco à frente ali. Ele caiu, começou a cair com mulheres, porque uma coisa leva a outra, né? A riqueza levou os cavalos, casou com uma egípcia, começou a ter outras mulheres. A concupiscência dos olhos, a soberba da vida e a concupiscência da carne, ela expande para todas as áreas fora da vontade de Deus, né? Olha aqui no versículo 4. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus. Porque o coração de como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Memonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como seu pai Davi. Ele não andou na mesma simplicidade de Davi. E isso custou uma grande perda para o reino de Israel. Houve destruição, né? E a destruição está aqui, em 1 Reis 14. Ele teve um filho chamado Roboão. E esse filho também se perverteu completamente. E por fim, houve uma destruição no povo. Ora, sucedeu que no quinto ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. E tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei e levou tudo. Também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. E assim por diante. O que aconteceu por fim? O Egito tomou conta. O reino foi tomado novamente, escravizado. E de lá em diante, irmão, se... Nós lemos o Velho Testamento inteirinho. Nunca o povo de Israel se reergueu novamente. Teve-se reis bons, rei Josias, rei Zedequias. Houveram reis bons que procuraram novamente levar o povo a um posicionamento. Mas não conseguiram e os profetas pregaram muito. Muitos profetas choraram pelo povo. Mas não foi possível. Eu vou citar aqui apenas um profeta, que é o profeta Isaías. Isaías 30. Que clamou para que o povo se voltasse ao Senhor. No versículo, vamos ler só o versículo 3, no capítulo 30. Isaías falou para os rebeldes de Israel. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha. E a confiança na sombra do Egito em confusão. E no versículo 7 ainda. Porque o Egito os ajudará em vão e para nenhum fim. Por isso clamei acerca disto. No estar inquietos será a sua força. Isaías começou a clamar pelo povo para que fugisse do Egito, largasse, porque é vergonha e confusão. E ainda no capítulo 31, olha, ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos e têm confiança em carros, porque não, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Quanto mais nós achegamos ao mundo e ao poder da carne, menos vamos buscar o Senhor. E o versículo 3, porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador, como cairá o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Olha, os cavalos são carne. São naturais. Não são espírito. Não são para nós. Coisas que podemos enumerar hoje como cavalos, né? Me surpreendeu o irmão David Wilkerson nessa última ministração dele antes de morrer. Ele falou com viva voz que os cavalos desse tempo são não buscar o Senhor, não orar, não ter tempo para o Senhor. E o que faz acontecer isso? Consumismo, tecnologia, entretenimento. Os irmãos podem ouvir a mensagem, ele foi claro e direto. E eu creio que ele é o irmão, né? Ele... Para falar dessa forma, ele tem a autoridade de Cristo para poder falar assim. E foi mais direto ainda. Enumerou coisas práticas do nosso dia a dia. Ele estava provavelmente falando com uma plateia de muitos, assim, obreiros, irmãos que servem. E ele falou assim, olha, parem de perder o tempo de vocês. Com Facebook, com isso, com Twitter. Com... Ele citou verbalmente. Não sou eu que estou falando, é ele que falou isso. E me impactou pela ousadia que o Espírito Santo colocou nesse irmão. E ele falou, eu declaro isso em nome do Espírito de Deus. Me impactou. E foi a última ministração dele. Depois disso ele morreu no acidente. Deus deu um, naquele dia eu creio, um... um espírito de fortaleza a ele, né, para poder falar dessa forma. O cavalo, irmãos, ele é o que que ele é? Ele é energia transformada no tempo. Praticamente é o que? Calorias do físico do cavalo transformado em movimento, em um tempo. É isso que é o cavalo. O quanto mais nós nos colocamos no nosso tempo, no mundo, nossa energia vai ser canalizada ali e nosso tempo vai ser canalizado ali. O que, que é o cavalo hoje? Vocês conhecem uma marca famosa de carros hoje? É Ferrari, é um cavalo. Por quê? Porque o motor de um carro é baseado na força do cavalo. Até a maneira que o cavalo corre é como os quatro tempos do motor funcionam. É uma evolução, né? Algo do Egito que evoluiu está nos nossos dias em N outras coisas. E se a gente não cuidar, a gente pode se embaraçar com essas coisas e não ter tempo para o Senhor. Mas graças a Deus nós temos um cavaleiro vencedor. Que eu creio que nos ajudará, Jesus Cristo. Ele entrou em Jerusalém em cima de um jumentinho. Nunca usou cavalos. Mas entrou em cima de um jumentinho, símbolo de humildade, né, de simplicidade. É assim que ele entrou para ser morto. Participou da sua última Páscoa e depois foi morto na cruz. Na simplicidade, levando sobre si todas as nossas enfermidades. Graças a Deus que nós temos Cristo, que pode nos auxiliar nisso. Ele foi simples e pode nos tornar dessa maneira, né? E por último, eu queria ler isso aqui em Apocalipse 19. Ele foi para a morte em cima de um jumentinho, mas voltará, irmãos, em cima de um cavalo branco. Porque só ele tem a força, só ele tem o poder, só ele tem todo o poder sobre tudo que foi feito, tudo que foi criado. E ele pode se sentar em cima de um cavalo branco. Porque aí, aqui, o branco não é simplesmente um cavalo, é um cavalo branco. O branco, no Apocalipse, significa vitória, a obra vitoriosa de Cristo. A pessoa vitoriosa de Cristo. Não é simplesmente um cavalo, é um cavalo branco. É o Senhor com todo o poderio vencendo para que a gente possa vencer. E quando ele voltar, ele vai vir sobre esse cavalo branco. Graças ao Senhor. E vai nos levar junto com ele. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aleluia. O Senhor, irmãos, peleja com justiça por nossas vidas. Peleja com força, com poder. Podemos confiar tão somente nele. Podemos confiar em somente andar na simplicidade. Talvez percamos algumas coisas neste mundo que são desejáveis, são boas, aparentemente. Não faz mal. Se preferirmos estar neste dia em pé diante do Filho do Homem, é muito melhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Porque é algo muito sutil. O Senhor tem nos avisado, né? E eu creio que todos nós queremos ser vitoriosos com Cristo, né? Irmãos, larguemos, né, tudo aquilo que nossa consciência nos fala. Não temamos em largar. O Senhor vai nos ajudar a sobrepor isso. Ele vai nos ajudar a jarretar, a aleijar o cavalo. Basta que nós nos coloquemos na sua presença, né? E peçamos isso a Ele, peçamos ajuda, né? Eu creio que o Senhor pode. Amém, assim, que o Senhor Jesus possa ter nos, assim, nos exortado para que nunca retornemos ao Egito, né? Mas nós recebemos a Cristo. Nós recebemos o Espírito e a palavra do Senhor, e ela nos guardará da tentação no último dia. Amém. Amém.